Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, hoje o Conversa sobre Política fala de História. Uma das organizações de esquerda que militou contra o regime militar foi a Ação Popular, ou AP. Fundada por Herbert de Souza, a organização está ligada à história de Brasília e da Universidade de Brasília. Por isso a gente recebe aqui hoje o jornalista Otto Filgueiras, que lançou, na semana passada, aqui em Brasília, o livro Revolucionários Sem Rosto, uma história da Ação Popular Primeiros Tempos. Otto, seja bem-vindo à Conversa Política.
Obrigado.
Explica pra gente mais ou menos como funcionou essa luta contra o regime militar e qual a importância específica da Ação Popular entre as diferentes organizações que existiam.
Bom, a importância que tinha especificamente é que a Ação Popular pregava a luta armada, mas feita com o povo. Era diferente das organizações militaristas e foquistas, que não ligavam para a base social, achavam que elas mesmas iam fazer a luta armada.
E por que que tinha essa diferenciação? Tem a ver, por exemplo, com o Betinho, o Herbert de Souza?
Não tem especificamente em relação a ele. Inclusive, ele teve muita influência cubana. Tem a ver com outros dirigentes, tipo Duarte Pereira, o Jair Ferreira de Sá, o Paulo Stuart Wright.
Então, alguma ligação, talvez, com a Igreja Católica, na ocasião?
A AP é originária de origem cristã, da Igreja Católica e Presbiteriana.
Onde ela atuou?
Mas a AP atuou no movimento estudantil, no movimento camponês e no movimento operário. E teve, ao longo da sua história, 25 mil militantes e simpatizantes.
Otto, no seu livro você trata especificamente da Ação Popular, né, da AP, nos anos 60. O que você destaca como os principais feitos e as principais experiências que você teve durante esse período?
Olha, a importância da AP é o processo de transformação que ela passa, da Igreja até o marxismo-leninismo e, por último, até o maoísmo.
Esse processo específico da Igreja, explica em maiores detalhes para a gente como ele se deu.
Isso é só no começo da AP. Depois a AP passa por um processo de definição teórico-ideológico e avança para o marxismo-leninismo, deixando para trás a Igreja, embora a Igreja sempre apoiou a Ação Popular.
E ela volta a se aproximar da Igreja ou não? Isso não aconteceu?
Não aconteceu.
Você cita, né, que existe uma ligação especial da AP com Brasília, né? Explica pra gente como que isso aconteceu.
Existe uma ligação especial da AP com o movimento estudantil e, evidentemente, com Brasília e com Ernestino Guimarães, que foi assassinado não pelo Sinimar, mas pelo Centro de Informações do Exército, pelo CIE. Isso eu comprovei documentalmente.
Explica para o pessoal de casa, que já não acompanha há algum tempo, que é muito novo para saber, o que são esses organismos do Exército e quem foi exatamente o Ernestino Guimarães, para quem não sabe, dá nome hoje ao Diretório Central dos Estudantes da UNB.
Os organismos do Exército eram para fazer calar, prender, matar, torturar e matar a oposição, tipo o Centro de Informações do Exército, tipo o CISA, Centro de Informações do Aeronáutico, e o CENIMAR, Centro de Informações da Marinha. O Ernestino Guimarães foi um líder estudantil daqui de Brasília, que liderou várias lutas aqui na Universidade Nacional de Brasília e foi presidente da UNE. E nessa condição, ele era militante da AP, importante. Foi o Centro de Informações do Exército, o CIE, que prendeu o Ernestino no Rio de Janeiro, em 10 de outubro de 73, e ele é dado como desaparecido. Agora, é curioso que o processo de prisão de Ernestino se dá depois das prisões que tem em São Paulo da LN, quando morreu Alexandre Vanuc. Que a LN, na época, estava fazendo assalto ainda, que o Ernestino criticava. Ele dizia que essa não era uma forma de luta isolada que ia levar a grande sucesso. Ele criticou no mandato de segurança que ele fez.
Então, entre as diferentes organizações, havia muita diferença também quanto à forma de lutar contra o regime militar, né?
Claro, porque a AP defendia a luta armada contra o regime militar, mas apoiado no povo. Nunca uma coisa isolada e circunscrita aos seus membros, mas com o povo em geral, toda a população.
E a AP chegou a fazer luta armada?
Não, ela só pregou. Agora, na prática, ela também foi militarista, porque uma parte importante da AP entrou no PCdoB e foi fortalecer a guerrilha do Araguaia.
Mas isso é no momento posterior, isso ainda é na década de 60?
Na década de 60, mas que genuíno foi contra O genuíno se fica do lado da ala esquerda da P, que mantém a esquerda organizada. E termina sendo assassinado em 73.
O Onestino, na verdade.
Onestino, né? Guimarães.
Perfeito. A gente conversa hoje com o jornalista Otto Filgueiras, autor do livro Revolucionários Sem Rosto, Uma História da Ação Popular, Primeiros Tempos. Otto, por que revolucionários sem rosto?
Porque, na maioria dos casos, eles não têm rosto. Porque se faz muito livro de herói, de heroínas, e o meu livro é diferente. O meu livro é sobre uma trajetória de uma organização de esquerda, onde as pessoas, que são mais de 200 que eu entrevistei, e tenho mais de 1000 personagens, eu me baseei na história documental, a sua história está subordinada à trajetória teórica, prática, ideológica e política da Ação Popular.
Onde a AP foi fundada?
A AP foi fundada mesmo, a AP surgiu na Bahia, em São Paulo, e foi fundada no Rio, em Salvador, no Carnaval de 1963.
Ah, então é anterior ao golpe, inclusive.
É anterior ao golpe, claro.
E você fez parte da AP, eu suponho.
É, mas eu disse à minha filha, que ela me perguntou se eu não ia dar um depoimento para a Comissão Nacional da Verdade. Eu disse que não, que eu não me lembrava de nada. E eu corri o risco de inventar que eu fui um herói que eu não sou. Eu só sou um repórter de olhar vermelho, contador de histórias, operárias, populares e socialistas.
Quais são os pontos que você acha mais interessantes desse livro que você tirou desses depoimentos, que você acha mais interessantes ou que tem alguma revelação?
Todo livro é importante. O livro é dividido em dois volumes. O primeiro volume tem 561 páginas. O volume 2, que já está pronto, finalizado, tem 750.
Você descobriu alguma coisa que você não sabia nessa pesquisa?
Ah, claro.
Cita um exemplo pra gente.
Eu descobri os documentos policiais. Eu descobri de que forma foram assassinados 10 militares da AP, detalhadamente, com provas documentais. Então, Paulo Wright, por exemplo, que era um dos principais dirigentes da AP, ele foi morto depois da prisão dele em 4 para 5 de setembro de 73, num doicode paulista, enterrado no cemitério de Perus com o nome de Pedro Tim. Assim como Ernestino foi preso em 10 de outubro de 73 pelo CIE e assassinado depois. Pode até ter tido participação no CNMA, mas o responsável é o CIE.
Já se encontrou o corpo de Ernestino ou não?
Não encontrou e não vai encontrar nunca. Porque depois de passados alguns anos de um crime, fica muito difícil esclarecer. Eu acho que a gente tem que deixar claro para a família e para os amigos que não vai encontrar nunca o corpo do Ernestino. A gente pode encontrar indícios de como ele foi assassinado.
Você foi contemporâneo a ele? Você conheceu o Ernestino Guimarães?
Eu conheci por acaso com outro nome.
Já no Rio?
Em Salvador, na Bahia.
Em Salvador? Uhum.
Mas não sabia que ele era o Ernestino.
E ele ainda não era o presidente da UNE, então?
Não, já era.
Ah, já era? Ah,
já
tá.
Era. Porque o Ernestino, ele tinha uma característica, que ele era clandestino para repressão. Mas para o movimento estudantil, ele não era clandestino. Ele fazia reuniões abertas. Foi para a Bahia por causa disso, para fazer reuniões na Universidade Federal da Bahia. Fazia reuniões na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como fazia reuniões na USP, aberta.
Ou seja, ele também se arriscava, né?
Não sei se era um risco, porque fazia parte da linha da organização.
Algum depoimento especificamente te emocionou mais, Otto?
Olha, o depoimento dos que traíram.
E eles confessaram que traíram?
Porque os depoimentos que traíram é uma coisa horrorosa de se ler.
Traíram, em geral, sob tortura?
Sob tortura, porque eu não exponho ninguém que falou uma coisa ou outra sob tortura, porque todo mundo fala. Se a tortura não for suficiente, a ditadura não usava. Agora eu exponho os caras que passaram pro lado da polícia. Houve alguns casos que eu exponho nome e sobrenome, dou nome e sobrenome a eles no livro.
Como que isso aconteceu? Eles...
Porque a repressão, ao invés de ela infiltrar alguém policial de fora para dentro, ela pegava um militante e virava, cooptava. Eu tenho pelo menos 3 casos que eu vou tratar no livro, mas um quarto.
No caso, então, das pessoas torturadas, você lembra como isso acontecia, que é importante até para as gerações atuais, que em alguns casos até tem quem questione que havia tortura, saiba que de fato ocorreu, né?
Do mesmo jeito que tem gente que diz que foi mais torturado do que foi. Eu encontrei depoimentos, embora não exponha esses casos no livro, de gente que não foi tão torturada assim e que diz que foi herói na tortura. E a tortura é uma coisa bárbara. A ditadura usou com frequência a tortura. usou com muita frequência a tortura. Eu li vários depoimentos, li mais de 1000. Só encontrei um caso de um militante que não admitiu ser ação popular, que é Emiliano José, na Bahia. E ele mesmo me disse na entrevista que é assim: ó, eu fui preso sozinho, não tinha quem me ajudasse, mas não tinha quem me atrapalhasse.
Que avaliação você faz hoje, a posteriori, desse movimento e até de questionamento da tortura e de tudo que foi feito durante o regime militar?
Ó, eu não faço avaliação nenhuma, porque meu livro é narrativo. Meu livro não dá opinião. Eu estava falando dos depoimentos das pessoas torturadas. Eu trato da miséria e da grandeza dos militantes massacrados pela tortura. Porque a miséria é a grandeza. Então tem um militante, Luiz Hirata, que ele tinha 18 anos quando foi assassinado, barbaramente assassinado em 71. E foi assassinado porque um outro militante dedurou ele, passou para o lado da polícia e disse como encontrar ele. E Luiz Hirata, que era um jovem engenheiro agrônomo, que se integrou na produção, foi operário, que é outro detalhe. Dos militantes da AP, mais de 1000 viraram operários ou camponeses, por escolha. Uhum. Por decisão.
E hoje, quem a gente conhece que participou da AP?
Ah, tem vários. Tem a turma que foi PCdoB, como Aldo Arantes, Haroldo Lima, o Duarte Pereira, que está vivo lá em São Paulo, o Jair Ferreira de Sá, o Ebert de Souza, a Felícia Moraes, que mora no Rio.
A gente conversou hoje com o jornalista Otto Filgueiras, que veio pessoalmente aqui participar do Conversa Política e é autor do livro Revolucionário Sem Rosto, Uma História da Ação Popular, Primeiros Tempos. Otto, muito obrigado pela sua participação.
Prazer foi meu conversar com você, colega.
A gente encerra por aqui. Este é o Conversa Política. Teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição e coordenação de Vânia Alves e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversapolitica. Até mais.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.